Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e a maior eu tenho a Laura e o Vitor, e hoje comentaremos o quarto episódio da quarta temporada do Masked Singer Brasil, que fez exibido neste domingo 11, domingo de carnaval. Essa semana, os novos participantes se enfrentaram no tema carnaval, né? Como todo ano está tendo isso, e foi dia de eliminação dupla. Então, comentaremos apresentações em blocos e logo mais vem nossa revolta sobre o resultado, porque, além de ser injusto, era alguém que a gente já esperava. Mas vamos começar. Tivemos, olha, Dona Formiga cantando Tesouro de Pirata, Pau que Nasce Torto e Melô do Tchan, Mamãe Abacate cantando Balancê e Festa no Interior, e Sereiara cantando Magalhenha. E aí, Vitor, o que você achou dessas apresentações? Achou bom escolhas de carnaval ou ficaram devendo?
Eu achei boas as escolhas que foram de carnaval. Dona Formiga, achei animadinha, engraçadinha, carismaticazinha, tudo muito unha e só. Mamãe
Nossa,
Abacate...
Acabou com
fala.
Ela. Não, eu ia falar que você acabou com ela.
Achei só. Foi isso. É, Mamãe Abacate, eu achei que ela divou cantando uma música de festa junina em pleno carnaval. Amei esse conceito.
Fantasia!
E a Sereia...
Fantasia de festa junina.
É. E a Sereia, eu achei que ela mandou bem. Vozeirão. É cantora, com certeza. Ela é atriz também. Eu torci pra ela no Fama. Então, é isso. Minha consideração sobre as três primeiras.
Eu acho que a Sereia foi a melhor. Sereiara, né?
Uhum.
Eu concordo, ela é cantora. Não tem como. Até pela forma de se portar, mesmo sendo uma personagem, dá pra perceber, né?
Sim.
Eu acho que... Pera aí, a Formiga. Peraí, o que a Formiga cantou mesmo? Esqueci o nome.
Pau que Nasce Torto.
Isso. Qual cantou Balancê?
Mamãe Abacate.
Isso, Mamãe Abacate. Eu gostei bastante. Eu acho que a Mamãe Abacate é um personagem engraçado, né? E eles valorizam muito isso no Masked Singer, assim. Os personagens que do programa, né? Sempre foi assim. E eu acho que a Mamãe Abacate é um. A Formiga, eu gosto muito da fantasia. Então eu gostei. Mas pra mim a Sereia Yara foi a melhor.
Eu achei que a Sereiara, o forte, foi que a fantasia funcionou muito bem quando ela tava dançando. O
uhum.
Balançado das algas ficou belíssimo de ver. E a música foi ótima, e o vocal nem se fala. Mamãe Abacate, como falou, balancei, cantou música de festa junina. Eu aqui, como sou do Nordeste, Paraíba, perto em Campina Grande, né? O meu São João do Mundo. Então, assim, fiquei familiarizado, mas achei, né, que deu uma burlada de regras. Mas quem cresceu assistindo Simon Cowell burlando todo tipo de regra no X-Factor... Uma música assim, no mashup do Masked Singer de menos. E Dona Formiga, meu problema com ela é que ela canta músicas e não tem uma atitude que condiz com a fantasia. Então ela não faz um bom personagem, de forma geral. Porque eu ainda acho que é a fantasia mais vendável da temporada. Se fizer um bonequinho, vai vender. Mas Sereiara, dessas três melhores ainda.
E vocês têm algum palpite sobre cada uma delas?
Sereiara Evelyn, que você falou do Fama, né? A Mamãe Abacate, uh-huh. Falaram Luísa Posse, não, ou é a Missy Porquinha que fala Luísa Posse, não sei.
MC
Mas Dona
Porquinha.
Formiga, Dona Formiga, eu acho que é a Tati mesmo, né, que estão falando sempre. Eu acho que vai ser
Sim.
ela.
Eu também tô assim, eu acho que a Dona Formiga é a Tati Machado, a Mamãe Abacate é a Totia Meirelles ou a Ana Paula Araújo, e a Sereia é a Evelyn.
Passando pro segundo bloco, aí a gente teve o quê? O Cuco cantando Tic Tic Tac Beija-Flor, Trevo da Sorte cantando Sorte Grande... Que ironia, né? E o Bode cantando Lucro. E aí, Vitor, o que você achou desse outro bloco de apresentações?
O Cuco foi uma apresentação ok, nada memorável, super eliminável. O Trevo foi ótima, entregou tom, entregou gogó, entregou carisma. E foi pouco para os jurados, né? Porque eu acho que esses jurados aí não estão valendo o badalo do sino que estão tocando. Achei um absurdo. O Bode, eu gostei da voz, não conheci a música, mas achei bem legal. E achei uma apresentação bem interessante. Não bem interessante, achei uma apresentação interessante.
Eu acho que o Cuco é uma... Eu não estava aqui semana passada, né, na estreia do Cuco. Mas é uma fantasia que eu gostei bastante. E eu acho que fez uma boa apresentação. Eu notei, eu até comentei, que as vozes esse ano eu tô achando elas bem menos distorcidas.
Também.
O que eu acho que é bom pra gente, assim, porque fica mais agradável aos nossos ouvidos, né? E eu acho que o Cucam é um bom exemplo, uma voz que é mais grave, né? E fica bom de ouvir, assim, não fica. Se fosse, acho, não sei se fosse a voz normal, como seria, né? Eu achei que foi bem legal. E eu achei que foi é bom por isso, que eu acho que a gente está tendo podendo ver texturas de voz diferentes. O outro foi o Bode, né? Então, eu gosto muito da fantasia do Bode. Eu acho que é uma fantasia diferente, assim, eu acho do esperado, assim, pra gente. Então é bom de assistir. A performance do Bode, não achei essas maravilhas, não, para ser bem honesta. Mas eu gosto como um personagem. Eu acho que o problema é esse. Tem pessoas que a gente não ama tanto, mas a gente gosta da ideia, né, do como personagem. Qual que é o outro?
Trevo da sorte.
O Trevo é um também que eu acho a fantasia muito bonita e tem performance. Eu também não vi, né, na Não, não vi, não. Eu assisti, mas não estava aqui, né? Na outra semana. Eu acho que é uma fantasia que combina e fez uma performance boa. Se tem boas performances no geral, né?
Olha, o Cuco para mim foi muito nostálgico, porque cantou tic-tic-tac, né, do Carrapicho. Então, assim, é uma coisa bem nostálgica também. E o Trevo da Sorte, eu achei uma boa sacada, cantar sorte grande, mas com tanta sorte, sorte, sorte envolvida, deu azar, infelizmente, né? O Bode, para mim, já ficou claro que é o Silvério, né? Então, assim, porque até os jurados estão falando tanto, que eu tenho até medo de quando ele bater no Sing-Off, se cair alguma vez, vai ser eliminado, porque tá meio óbvio, se for ele mesmo. Mas eu acho que o Bode tem um perfil de que ele é quem pode acabar derrubando todas as divas da temporada. Uma já saiu, ainda tem mais duas, né, ali. Tem a Sereiara e tem a Preguiça, assim, de vozeirões de diva. Então, eu não sei o que pode ser, mas o Bode tem. Ele é muito inteligente nas músicas e, como eu falei semana passada, ele é bem performático. Então, ele entrega uma presença de palco boa e uma performance muito boa também. Então, eu achei que ele e a Trevo da Sorte foram o melhor desse bloco, mas o Cuco tá ali correndo por fora, que não é tão impactante, mas não é ruim. Ele sabe escolher as músicas. É aquela coisa, você sabe que é vocalmente limitado, você escolhe músicas que combinem com você, né? Não tenta fazer coisas a mais. Então, foi um bloco interessante. Partindo pro terceiro bloco, nós tivemos a Preguiça, que cantou Banho de Espuma, o Pé de Alface, que cantou Chuva, Suor e Cerveja e a Filha de Chiquita Bacana, e a MC Porquinha, que cantou uma das maiores músicas da história da Terra, que é Eva. E aí, Vitor, o que você achou desse bloco?
Eu achei um bloco legal, bem legal. Achei que a Preguiça hoje ela entrou para mostrar que tem gogó. Que a
Não
bicha
é?
meteu cada agudo, como quem diz: Ô, meu filho, eu sou cantora. E realmente fiquei assim, bem chocado, surpreso e encantado. O Pé de Alface, vamos combinar que não mereceu porra de sino nenhum, né? Gíria regional, tá? No porra. Principalmente contra quem foi, que foi a Trevo da Sorte, pelo amor de Deus. Eu acho que o Pé de Alface é o Emílio Dantas. Eu senti ali
Aquele
uma
ator?
vibe. Fez Vai na Fé, que era o vilão.
Ah, eu sei quem é, sei quem é.
Que inclusive era cantor no Segundo Sol, né?
Exatamente. E deu muitas palhinhas em Vai na Fé também. E a MC Porquinha, eu acho que é realmente a Luísa Posse. É cantora, é loura, é basic. Então, acho que é ela.
Eu achei que a preguiça foi provavelmente uma das melhores, assim. Fiquei muito surpreendida. Tipo, não que ela tenha ido mal na primeira, né? Mas eu concordo. Eu acho que ela veio para mostrar gogó, assim. Falou: não, eu sou cantora, meus queridos. Não é qualquer coisa, não. Eu fiquei bem surpresa, assim, com ela. Para mim foi a melhor do dia, assim. Fiquei muito. Porque eu acho que me surpreendeu, assim. Como falei, não que ela era ruim, mas eu não esperava tanto. Coitada, né? Fala assim, não tava esperando.
Eu não esperava nada de você. Não prometeu nada e entregou tudo.
O Pé de Alface, eu acho também um grande surto coletivo. Não entendo o sucesso, assim, tipo, Eu nem acho fantasia tão fofa assim, sabe? Pra falar. Sei lá, não é,
Então
não
é
é
fácil.
um personagem mais forte. Não, mas eu não acho. Sabe? E eu fico bem surpresa com o nível de que eles ficam falando, às vezes, sabe? Dele. Fiquei assim, então tá bom, né? Mas.
Ai, Mona, então tá. Então tá bom.
Eu acho assim, eu acho que foi qualquer coisa a performance do Pé de Alface, sabe? Não é uma performance que você fala assim, nossa, altas expectativas, né? Pelo menos pra mim não é.
É.
Mas porque eu também não tinha visto da outra vez, né? Eu acho que assim, é bem criativo, a coisa de ser MC e tal. Porque só ser porca é ser muito sem graça, né? Eu acho que assim, é boa, mas também. Que eu acho que a fantasia não me atrai muito, aí perde um pouco. Eu também não acho que o vocal entrega tanto, assim. Não, o vocal entrega, mas assim, é como personagem, né? Perto da preguiça que me surpreendeu, eu achei mais divertido, assim.
Então, a preguiça, eu gostei da apresentação dela, assim, é legal, mas a preguiça para mim foi a que mais sofreu no caso de que as bases estão muito altas ainda. As vozes estão muito baixas desse povo, então a preguiça sofreu bastante, porque a preguiça não tem esse tom alto. O que eu fiquei surpreso foi que o Paulo Vieira falou que é o Diego Martins, né? Que é o que é ex-X Factor, ex-Novela das Nove, ex-Queen Stars, né? Que tá. E o Pé de Alface. Quando falaram de Saulo, eu também achei que pode ser. Mas agora com o Vitor falando do Emílio, faz sentido também. Eu achei que o Alface não foi extremamente bom, mas para mim tinha feito o dever de casa para ser salvo, dada a circunstância de quem a gente já teve se apresentando aí entre esses nove. Né? Salvo pela votação, gente. Salvo nunca daqui a pouco pelo resultado. E a MC Porquinha, eu acho que ela é interessante porque ela é um look cool, né? Ela cantando Eva foi legal, cantou melhor do que a outra vez, eu achei bem melhor. E eu acho que se for Luísa Posse mesmo, então é questão de tempo vir além do arco-íris aí, aparecendo com MC Porquinha. Principalmente se tiver o tema de novela, né? Que é a música da Ana Francisca, né? Em Chocolate com Pimenta.
Sim.
Então tem
Ah, é?
como aparecer aí também. É, então fica até o arco completo da MC Porquinha, se for Luísa Posse mesmo. Mas eu achei que desse grupo aí, de tudinha preguiça, foi melhor. E não foram votados em grupos, entendeu? Eu que separei em blocos aqui no podcast pra ser uma forma mais ágil, porque daqui a pouco a gente vai chegar na parte de criticar bastante o programa. Que antes de continuar, gente, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, entre outros, todas as quintas falando do Big Brother Brasil 24, e todo finalzinho de domingo ou começo de segunda falando da quarta temporada do Masked Singer Brasil. Não deixe de nos seguir, nos avaliar com 5 estrelas nas plataformas que deixarem avaliar, e indicar para os amigos e etc. Vamos voltar ao programa, agora chegando no momento crítico. O resultado, hoje não teve sing-off, já acho que é a primeira injustiça daí, já que é uma eliminação dupla. E os três menos votados foram Pé de Alface, Mamãe Abacate e Trevo da Sorte. Os jurados puderam salvar uma pessoa e salvou o Pé de Alface. E na hora do resultado, a Thaís Araújo bateu o sino e salvou a Mamãe Abacate. E nós descobrimos que Trevo da Sorte era ninguém mais, ninguém menos que Carol Conká. Vitor, foi um festival de pataquada que aconteceu aí agora, o resultado foi um show de horrores.
Foi. E assim, a primeira pergunta que eu faço é: o que que a Thaís fez nesse programa? Porque eu tô com tanta vontade de soltar muita gíria regional nesse episódio, mas eu não vou. Porque a minha língua de chicote não veio, ela foi convidada, mas ela não veio. E assim, foram quatro edições citando a Mamacita, falando que o Masked seria a redenção dela, e quando os jurados intuíram ou descobriram que era a Carol, resolveram eliminar. E ficou
Cara,
tão na cara isso, porque era. Fala.
não, isso que você falou é muito real. Ele simplesmente é ela, então tchau, porque a gente já descobriu.
Sim, é isso. E ficou tão na cara. É, isso aí porque era para ser uma eliminação dupla, e salvaram entre os dois a que eu achei pior. E assim, gente. 3 anos já, sabe? Do BBB, pelo menos. E aí, assim, Thaís, você errou. Você sabe que você errou. Eu acho que ela esqueceu que era programa de carnaval e pensou que era circo para fazer uma palhaçada dessa. Eu exijo, depois disso, eu exijo uma nota de retratação.
Eu achei uma coisa ridícula, porque foi muito isso. Foi porque eles descobriram que era ela. E assim, isso não é a primeira vez que acontece. Eles querem tirar a pessoa porque eles sabem quem é. Não é o propósito
Sim.
do programa. A culpa é dela. Se a voz dela é reconhecível, porra, vai tomar no cu. Mas eu acho que ela errou na escolha
Gíria
de música.
regional, gente.
Ai, desculpa. Eu bebi hoje, é carnaval. Eu mandei um áudio pros meninos, eu tava totalmente transtornada. Me recuperei, mas tô puta ainda. Cara, eu fiquei muito puta, porque eu acho assim. Tudo bem que descobrir, eu acho que eles acham que tira alguma coisa, mas para mim não tira. E eu acho que, assim, é especialmente ridículo quando a pessoa. Eu acho que, assim, eu acho que ela falhou na escolha de música pensando no público, porque o que vota ali, né? A gente já falou isso várias vezes, tem esse problema. Mas, assim, vai dizer que foi a pior performance? Que não merecia ser salva? Não é nem justo falar
Não.
isso. Achei
Não.
ridículo, achei, assim. Ah, a fantasia era bonita, é uma das fantasias mais bonitas que já teve. Ah, eu fiquei putaça, achei uma coisa ridícula.
Não, e assim, o resultado eu achei muito injusto, começando quando anunciou os menos votados, porque eu falei, o pé de alface foi o suficiente para ser salvo, sem votação para eliminação. Tipo, a Dona Formiga merecia muito estar tá aí também, por exemplo, né? Tá aí. Mas já que ele tava, eu fiquei pensando, nossa, gente, pé de alface, mamãe abacate, trevo da sorte? Trevo da sorte se classificou, porque não sei como vão eliminar. Aí eu fiz, nossa, salvaram o pé de alface. O quê? Quando eu digo, toquem um sino, pelo amor de Deus, eu tô suplicando, tem criança chorando, sabe? Mas não, ele pegou, tocou, Thaís tocou o sino e salvou a mamãe abacate. Eu fiz, gente, pra quê? Mas como a Laura falou isso, eles são muito seletivos. Por quê? Priscila Alcântara, todo mundo sabia, do primeira nota que ela abriu a boca na primeira temporada, todo mundo sabia que o unicórnio era ela. Podem ouvir nossos episódios do podcast, que já falava o nome dela, desde a primeira temporada. Quando descobriram que o dragão era a pessoa certa, a Ivete mal deixava dizerem que era ele, então queriam que continuasse suspense. A Leoa, a gente só descobriu que era Luci Alves no, na final. Eu acho essa eliminação mais injusta, ao lado quase de Lampião e Maria Bonita, que essa eliminação envelheceu bem, né? Dadas as circunstâncias, né? Depois. Mas naquela época a eliminação foi errada, assim, porque. Quando a
Foi.
Thaís Araújo falou quem se encontrou com o Guimê e Leixa no aeroporto, não sei o quê, eliminaram na mesma semana, com direito nem sing-off. Mas aqui, gente, porque por mais que eles achassem que era a Carol Conká, a nível vocal, não, ninguém dizia que era ela ainda. Sabe? Ninguém dizia. E eu vi um comentário que achei interessante. O garoto falou: talvez a plateia que viu que os jurados estão falando Carol Conká seja uma plateia que tem animosidade contra ela ainda, né? Depois de 3 anos, porque assim eles não superam, porque esse povo não sabe superar nada. Aí eu falei assim,
Não.
deve ter respingado nisso, porque nunca, jamais, never, jamais, aquele poliglota aqui nesse podcast pra dizer que numa eliminação dupla, ter só uma eliminação e ser justamente de uma das melhores vocais da temporada.
Eu acho
Exatamente.
que não, porque eu acho que foi mais um problema de música. Eu acho realmente que a música não era
Não,
muito para a
eu acho
plateia.
que nem isso, porque eu nem isso, cantou música da dona do programa. Em outros tempos, isso não eliminava, não, porque cantou música da Ivete com a Ivete ali. Em outros tempos, a própria Ivete tinha tocado o sino pra salvar. E eu acho curioso porque assim. Eu acho injusto porque assim. No quesito vocal, eu sei que aqui no Brasil eles não prestam muita atenção nisso. Deu pra ficar claro com esse salvando a mamãe abacate. Mas assim, no quesito vocal, Trevo da Sorte é um dos melhores. E no quesito fantasia, uma das mais bonitas da temporada. Então, em
E de
todos os critérios.
performance também.
No palco, apenas esse palco, o jeito de dançar e tudo. O Trevo tava muito bem. E olha que sou eu revoltado com essa eliminação, gente. Assim, é um recado para quem tem raiva da Carol Conká. Gente, eu sou paraibano, já perdoei ela. Então, assim, se eu, né? Se ela falou do meu estado, já perdoei, né? Se ela...
E até dos jurados também já saberem quem é, a Vitória Regia também, eles souberam muito, muito rápido que
Então,
era
assim, eu
Fly.
achei muito injusto. Para mim, é a eliminação mais injusta do nosso Masked Singer. Em 4 temporadas, porque foi injusto, gente. Porque eles tinham a opção de salvar alguém fraco. Não, eu acho engraçado, porque tava óbvio que ia ter salve hoje, porque não teve sing-off e semana que vem, pra ter número par, pode ter duelos, né? 2 contra 2. Tava meio assim óbvio que isso ia acontecer, mas não para quem. Mas tem aquele negócio que a gente já levantou essa questão de que os jurados, quando sabem quem é o participante, eles eliminam, mas se sabem que é uma pessoa que eles gostam muito, como a Coxinha era a Heloísa PRC e a Tatá adorava ela, não eliminam. Se eles têm carinho por aquilo. Por isso, eu acho que se o bode for o Silvério, não vai sair nunca, se continuar assim. Porque eles adoram o Silvério fazer uma coisa, e o próprio Loreto ameaçou tirar a roupa, né? Várias vezes, se não foi ele, então já sabe que é ele. Mas eu acho curioso isso, porque quando os jurados sabem quem é, mas uma pessoa que eles gostam muito, ou pessoa próxima, eles não eliminam. Eles seguram a
Exato.
pessoa. Então, esse fica essa nota de repúdio aqui em pleno carnaval, gente revoltada aqui. Mas foi injusto e espero que o fandom reclame bastante no Twitter. Não xingando, não usando gíria regional, mas apunhando, dizendo assim: é injusto, foi injusto e será injusto.
Eu queria só pontuar que a Carol foi a quarta eliminada no BBB e foi a quarta eliminada no Masked Singer.
Já pagou
Olha.
todos os karmas dela, gente. Já pagou. Ela já pode voltar. Vai que a Carol Conká, já que nem a gente falou semana passada. É ainda outra participante ali, cantou 2 vezes, ninguém sabe. Vai ver. Mas não sei, mas fica a chance aí, volta Carol Conká no Masked Singer All Stars, né? Se tiver. Mas foi o que aconteceu. E semana que vem tem outro episódio. Vamos ver se a gente vai ter novas revoltas, porque daqui a pouco eliminam Sereiara, eliminam Preguiça, eliminam todo mundo. Vira uma pataquada, como o Vitor falou. É carnaval, mas pensaram que era tema circo, né?
É, virou uma palhaçada.
É, virou uma palhaçada. Se cercar vira hospício, se cobrir vira circo, né? Então ficou isso, Masked Singer. Então ficou isso. Mas é isso, gente. Muito obrigado a quem nos ouviu e quem viu Revolta. Sempre que te prometeu ver o jurar, falar dos jurados, mas como só eu tenho assistido praticamente o programa na hora, e esse foi de Revolta, e a gente vai xingar muito os jurados, semana que vem,
Ah, eu
provavelmente,
queria
tá com a
falar
mão no
só uma
coração.
coisa antes,
Pode falar, Vitor.
que é sobre os jurados também. Que eu fico muito bolado que a produção, a edição, sei lá, deixa a voz dos jurados cantando junto com o participante. Isso me deixa muito revoltado. Que ódio.
Concordo plenamente.
Isso acontece praticamente só no Brasil. Na norte-americana acontece muito, não. E olha, gente, que nos Estados Unidos ninguém, todo mundo tem lá, sabe quem na bancada? Nicole Scherzinger. Ela não deixaria ninguém cantar. Ela pega o microfone de todo mundo
Claro que
ali.
não, roubaria o
Mas
microfone,
ela tá ali.
claro.
É, ela ia pegar o microfone e cantar na hora. Ia ser Nicole Abacate, ia ser Trevo da Nicole, sabe? Ia ser Pé de Nicole, ia ser
Nicole
sempre assim com
espelhada.
ela. É Nicole espelhada, ia ser sempre assim ela. Mas. É errado, isso se deve porque a base está muito baixa do povo, né? A voz, no caso, e o
Nossa, isso é
arranjo está nas
muito
alturas.
chato. Eu ia falar, tem hora que tá, que a performance, eles estão cantando tão alto que parece que a gente escuta mais o jurado do que a pessoa lá. Nossa, é muito irritante. Isso
Sim.
me irrita muito também.
Mas é isso. Estamos chegando ao fim do episódio. Com muita revolta no coração, sim. Espero que todo mundo tenha tido um bom carnaval. Nos vemos quinta-feira falando de Big Brother. E até lá. Tchau.
Tchau.